Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.
Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Nesta edição falamos sobre empreendedorismo e educação financeira, isto aproveitando a realização de um bootcamp XI promovido na Cidade da Praia para abordar este tema. É nossa convidada, já desde a semana passada, promotora do projeto, Dilma Vieira. Dilma, vamos retomar esta conversa no ponto em que ficou na semana passada, onde apontávamos a esta importância da educação financeira na forma como ajuda no combate à violência contra a mulher, esta promoção e esta autonomia financeira.
Exatamente, mas além da capacitação financeira, porque de facto isto de ter a formação e educação financeira, mas que elas conseguem gerir o seu dinheiro e que de facto é só uma questão de crença, porque elas gerem muito bem lá em casa. Às vezes, e eu conheço casos ainda hoje, em que a mulher trabalha e quem gera o seu dinheiro é o homem, é o seu marido. Ela trabalha, mas entretanto, para comprar o que quer que seja um creme, tem que pedir o seu dinheiro ao seu marido. E há essa dependência, mas é muito mais por causa das crenças da educação que tiveram do que propriamente do acesso que elas têm hoje em dia. Porque uma mulher que já trabalha, ela supostamente podia ir a olhar, não é? Mas ela cresceu com a mentalidade, foi-lhe incutido o filtro de que quem vai gerir o dinheiro é o homem, quem a cuida financeiramente é o homem, porque o homem sabe como gastar melhor. Existe essa também teoria falsa de que a mulher é gastadeira, a mulher gasta à toa. Coloco sempre falsa entre aspas, porque nem sempre é tão falsa assim. Mas o que acontece aqui é que durante as formações, e é por isso que nós também introduzimos o coaching, porque nós nas nossas sessões nós não damos sempre aquilo que são conhecimentos técnicos, damos muito também focado no desenvolvimento pessoal. Nós queremos trabalhar o empreendedor de dentro para fora, competências pessoais e competências técnicas, para lhes ajudar efetivamente não só a gerir o seu negócio, mas também a quebrar barreiras, a quebrar os obstáculos, a desbravar caminhos que lhes possam levar à prosperidade, que lhes possam levar realmente a atingir os seus objetivos. E isso é válido tanto para homens como mulheres. Nós aqui estamos muito focados nas mulheres porque vamos ter um XI Bootcamp, mas muito brevemente teremos um bootcamp, um Green Bootcamp, e aí já vão ser homens e mulheres e eles também vão ter acesso a essas mesmas ferramentas, porque são coisas que realmente nós identificamos com algum déficit que os nossos empreendedores têm.
Olhando para estes fatores e contextos, isto leva-nos ou volta a remeter-nos para a necessidade desta mudança da mentalidade, da necessidade de quebrar esta ideia de que o homem gera as finanças e a mulher cuida da casa.
Realmente, quando a mulher sente que ela, apesar de trabalhar, tem que ir pedir ao marido, é uma situação um bocado constrangedor para a própria mulher, que depois lhe baixa a autoestima, lhe traz também alguma desmotivação, algum desgosto, algum descontentamento pessoal, uma certa frustração, porque ela sente tipo, estou a trabalhar, mas entretanto não posso nem decidir o que é que eu vou comprar com o meu dinheiro que eu trabalhei. O dinheiro fica todo com o homem. Não, como eu disse, ainda nas grandes cidades, localidades, isso já não acontece muito, mas ainda temos casos desse tipo. E às vezes, quando nós falamos com algumas dessas mulheres, a percepção que nós temos é que elas não têm. É algo que lhes provoca, sim, o descontentamento, mas elas não têm a plena consciência que é derivado disso. Por causa do quê? Exatamente de, como eu disse, a forma como são educadas. É como, por exemplo, se forem nos países muçulmanos, Se eu for dizer a uma mulher que ela não deve aceitar a poligamia, para me perguntar se eu estou doida, mas isso funciona bem. Nós aqui estamos bem, o nosso marido nos trata bem. E não sei, para nós aqui já é um atraso, nós não podemos aceitar outra mulher. Então depende muito da cultura, das crenças, dos valores. Aquilo que é o errado para mim é o certo para o outro. Aquilo que é o certo para o outro pode ser errado para mim. Eu costumo dizer, inclusive, que o mundo é igual para todos. A perspectiva como nós vemos o mundo é que é diferente. Então, como também as oportunidades estão lá. Hoje em dia nós temos vários programas de incentivo, mecanismos de apoio, mas nem todos estão a ter acesso, por alguma razão. Uns por desinformação, outros por desleixo mesmo, outros porque realmente não conseguem aceder, porque já ultrapassaram a idade, porque muitos têm limitação a nível de idade. Então, assim, existe. Agora, como é que cada um vai aproveitar, como é que cada um vai conseguir tirar proveito dessas medidas, também depende muito de cada um. E as mulheres, eu costumo dizer sempre, tudo o que acontece nas nossas vidas é muito baseado na perspectiva que nós analisamos cada situação. O problema não está no problema, mas sim na forma como nós abordamos o problema.
Há um ponto em que tens tocado muito, que é a questão da informação.
Nota-se, por exemplo, cada vez mais a jovens de zonas periféricas a beneficiarem dos programas, porque também houve um trabalho de levar até elas. Isso também a tecnologia facilitou, porque quase todo mundo hoje em dia tem acesso ao Facebook, pelo menos ao Facebook, porque muitos não usam a internet para pesquisas, mas Facebook tem, de vez em quando aparece lá alguma notícia, então eles vão tendo conhecimento. Temos também agora várias associações comunitárias que depois ajudam na divulgação dos programas junto das comunidades, mas ainda falta muita, muita informação. Mas às vezes também depende muito da linguagem que nós vamos levar a essas informações. Eu não levo a mesma informação para o centro da praia e levar a mesma informação para Brava. A linguagem é diferente. Até um termo no crioulo de Brava é diferente do crioulo da praia, do fogo. O mesmo termo depois acaba por significar coisas diferentes. Então, por exemplo, o bazofo, aqui na cidade da praia, é alguém tipo bem vestido, e tá, mas, por exemplo, no sal já quer dizer alguém metido. Então, é o mesmo termo. Mas, dependendo do contexto, o impacto é diferente. É a mesma forma, por exemplo, quando vais dizer a alguém... Eu fiz recentemente um trabalho junto com vendedeiras do mercado, no setor informal, onde diziam que a grande dificuldade de formalizar é porque essas pessoas não querem pagar imposto. É claro que se você for lá mostrar para essas pessoas que a formalização tem a ver com pagar imposto, elas não vão querer, porque eu costumo até brincar que é uma herança que nós temos, onde há uma tendência clara para fuga ao fisco. Não há cidadania fiscal em Cabo Verde, muito pouco. Mesmo as empresas que faturam bem normalmente têm tendência a não vou declarar tudo porque eu vou pagar mais imposto. É preciso pagar o imposto, é preciso ter-se a consciência de que o país sobrevive com a arrecadação de impostos. É o setor privado que alimenta o setor público, sempre foi e sempre assim é em todos os países do mundo, principalmente os desenvolvidos. Mas se você chegar nessas pessoas e dizer, olha, você precisa garantir a sua reforma. Hoje em dia, estar dependente ou crente de que os filhos vão cuidar de ti na velhice não é tão certo, porque os filhos já não estão a cuidar de si mesmo, quanto menos ainda dos pais. Você tem que pensar que se adoecer precisa de cuidados médicos, precisa de acesso ao INPS, precisa dizer-lhes que existe uma lei que diz que no âmbito do REM, se a faturação não for superior a 1.000 contos, você não paga nem sequer os 4%, paga apenas, a única coisa que você paga é a retenção do seu INPS. E muitas vezes essas pessoas não faturam 1.000 contos, mas elas também não têm noção. Mas também é preciso ver e analisar, por exemplo, depois, mesmo as pessoas que declaram no modelo 110, que são microempresas com faturação até 1.000 contos, quantos é que estão a pagar os 4% porque efetivamente o sistema permite? Então há algumas lacunas que precisam ter trabalhadas, mas também há sobretudo a forma de comunicar. É a comunicação assertiva, é adequar a linguagem ao público-alvo. Eu, quando eu vou falar com jovens universitários, eu não uso a mesma linguagem jovens do liceu. Quando eu vou falar com um grupo de executivos, eu não uso a mesma linguagem que eu uso com estudantes. Então, nós temos que saber que para cada público-alvo que queremos ir, que queremos chegar, queremos falar com eles, temos que ajustar a linguagem ao contexto deles. E ver e analisar, sobretudo, os pontos que eles valorizam mais para que a nossa negociação seja boa e que a comunicação, que a informação realmente chegue e que eles passam a conhecer. Porque a partir do momento que eles passam a conhecer bem como é que funciona e quais as vantagens da formalização, são pouquíssimos os que mesmo assim não querem. Pouquíssimos mesmo, quase nulos.
Tocas sempre num ponto importante que tem que ver com a questão da informação. É uma forma também muito importante de trabalharmos estes temas e permitir também que haja esta mudança de mentalidade e também uma maior e melhor promoção da autonomia financeira das mulheres.
Eu já fui em muitas ações de sensibilização, por exemplo, do INPS, em zonas periféricas. Esse pessoal não entendeu nada, absolutamente nada do que foi dito aqui, porque não é a linguagem deles. Nós temos que adequar a nossa linguagem ao nosso público. Muitas vezes é realmente a falta de informação, a falta de informação de como, de onde ir. E quando elas sabem efetivamente querem estar formalizadas, eu costumo brincar mesmo que ninguém gosta de perder dinheiro. E às vezes, olha, se alguém, por exemplo, tem o setor informal, se for formalizar, você paga o INPS e como independente paga 19%. Você vai pagar num regime REMP. Você não fatura 1.000 contos, então não paga os 4%. Declara um salário. Você pode, inclusive, declarar um salário de 30 mil escudos que vai conseguir pagar o INPS. Os 8% sobre esse 30 mil escudos vai ser mais barato do que os 19% sobre os 15 mil escudos. E os benefícios são maiores. Então, automaticamente, elas começam a perceber que realmente têm vantagem em estar formalizada. Só que é preciso que a informação chegue, mas é importante que não seja feito apenas a formalização, porque depois nós temos um número elevado de empresas que são criadas, registradas, mas que operam de forma ilegal. Não fazem as suas declarações, não cumprem as suas obrigações e depois, ainda por cima, com agora o sistema automático, com muitas automáticas, acabam é por ver-se em situações difíceis, porque vão agora ter que pagar multas quando antes não tinham que pagar nada. Então, essa desinformação, e é isso que nós queremos também reforçar aqui nos nossos programas, como uma forma, porque todos os programas foram criados de acordo com as linhas estratégicas do governo, de acordo com os programas existentes, porque o nosso principal objetivo aqui é conseguir levar informação e fazer com que as pessoas aproveitem realmente esses mecanismos que estão a ser disponibilidade. Então, aqui a BIC funciona também muito como um instrumento também para disseminação das informações, dos programas que existem e também de apoio a promotores que queiram candidatar-se a esses programas.
O Gira Questão termina por aqui. Voltamos na próxima semana.
Sexo, libido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O Gira Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O Gira Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 16h15 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.